Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar...
Velho Rafael.
De que foi que ele morreu, Dr. Felipe?
Pneumonia.
Agora Ivone e Suzana ficaram sozinhas.
Sozinhas e herdeiras de uma fazenda que vale muitos milhões. Só a casa grande onde elas moram, pelo seu valor histórico...
O senhor é vizinho da fazenda, não é?
Há muitos anos. Moro mais perto do que você. A propósito, Eduardo, você ainda pretende se casar com a irmã mais moça?
Por que não? Eu e Ivone estamos decididos a juntar os nossos trapos.
Trapos? Ivone e Suzana receberão a herança em partes iguais. Mas vai começar a luta, sabe? Elas nunca se deram bem. Aposto como as duas, por causa do dinheiro, vão se atirar uma contra a outra. Você não acha que... Eduardo! Ué, será que se ofendeu? Mas todo mundo sabe que ele é um caçadote. Todo mundo sabe que ele é doido por dinheiro.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Fantasma da Casa Grande. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Vou me deitar. O enterro de papai esgotou meus nervos.
Por que, papai? Por que insiste em chamar papai?
Vai começar de novo.
Você não é minha irmã. Sabe muito bem disso. Mamãe foi uma boba quando concordou em adotá-la como filha, sabendo de sua origem. Você é uma...
filha de seu pai e isso basta. Quando ele me trouxe para a fazenda depois da morte de minha verdadeira mãe, eu era uma criança. Fui adotada legalmente e tornei-me sua irmã.
Não me chame de irmã.
Sou sua irmã, queira ou não queira. Mas não fica bem discutirmos no próprio dia em que papai foi enterrado.
É, papai foi enterrado. E você realizou o seu sonho, não é?
Meu sonho?
Claro. Com a morte de papai, os seus bens serão divididos entre nós duas. Só depois de nossa morte é que o Dr. Felipe herdará esta fazenda.
Se eu nunca desejei a morte de papai. Quanto à fazenda, nem eu nem você pretendemos ficar com ela. Não é verdade?
Eu pretendo. Eu não quero vender a minha parte.
Como? Você não vai vender a...
Não. Você pode ir aos tribunais se quiser. Há três gerações que esta fazenda pertence à nossa família.
Ora, essa, eu pensei que concordasse em vender as terras e repartir o dinheiro.
Ah, eu sei qual é o seu golpe. Você está apaixonada pelo Eduardo e quer se casar com ele. Um caçadote vulgar, um vigarista sem escrúpulos.
Oh, Suzana, proíbo-a de falar assim.
Eduardo herdou aquele sítio do pai, mas não nasceu para fazendeiro. Só quer arranjar dinheiro para ir para a capital. Agora ele pensa que arranjou esse dinheiro casando-se com você. Mas eu não venderei a casa grande.
Como quiser, Susana. Nesse caso, vamos lutar na justiça. Eu tenho os mesmos direitos que você. E quero vender esse pardieiro. Quero ficar livre dessa casa mal-assombrada.
Bom dia, Ivone. Passei por aqui na charrete e tive curiosidade de saber se vocês já estavam de pé. Dormiram bem esta noite?
Mais ou menos. Não é só a morte de papai que me preocupa, Eduardo.
O que é que a preocupa?
Susana, ela não se conforma em dividir a herança comigo. Agora não quer vender a casa grande.
Agora não há razões para vocês ficarem enterradas nesse casarão sombrio. Podem viajar, ir para a capital, levar uma vida mais confortável. Ah,
Susana quer ficar morando aqui como uma solteirona abandonada. Susana não tem ambições.
Mal dela é não ter encontrado um homem que a amasse e lhe desse gosto de viver. É, mas ninguém ia aturar o seu gênio. Você é diferente, querida. Você é um anjo.
Talvez porque eu seja filha de criação. Papai Rafael provou que gostava tanto de mim quanto de Susana. Aliás, eu sou sua verdadeira filha. Por isso não se esqueceu de me pôr no testamento.
Com que então Susana não quer vender o pardieiro?
Não quer. Eu vou ter que lutar na justiça para ver se consigo vender ao menos a minha parte.
É, temos que convencer sua irmã a se desfazer da fazenda. Enquanto ela não quiser vendê-la, você não poderá dispor da herança. E eu não sou rico, meu bem. Mesmo que vendo o meu sítiozinho, não conseguirei o dinheiro suficiente para começar a vida com você na capital.
Ah, sabe, o Dr. Felipe, ele passou por aqui ainda há pouco, a caminho da cidade. Contei-lhe tudo, mas foi pior. Ele também está contra nós.
Eu sei.
Dr. Felipe disse que o valor histórico da Casa Grande é imenso. Aquele velho é maluco, sabe? Imagine você que ele também acredita na história do fantasma.
Essa que é que estou fazendo. Acabei de empilhar a lenha na área dos fumos. Agora ia-me deitar.
As patroas já se recolheram, Antônio. Mas eu estou sem sono. Há 5 anos que sou governante desta casa, mas nunca me senti tão nervosa como hoje. Nem mesmo na noite em que seu Rafael foi enterrado.
Zulmira, por que estás nervosa?
Não sei. Eu tenho maus pressentimentos. Dr. Felipe esteve aqui conversando com a menina Susana e a menina Ivone. E falou naquele fantasma.
Fantasma. Esse fantasma não existe. É uma superstição que vem desde os tempos do Império.
Você é empregado da família há mais tempo do que eu. Devia ter visto alguma coisa.
Olha, para dizer a verdade, eu já ouvi algumas coisas esquisitas. 2 ou 3 vezes. Passos, vozes, assobios. Ah, mas era tudo imaginação. Ver mesmo, sinceramente, eu nunca vi.
Santa Bárbara, trovoada. Eu sabia que hoje ia chover.
É, os meus calos também estavam dizendo. É por isso que estavas nervosa, Zulmira.
Depois de ter ouvido aquela conversa do Dr. Felipe a respeito do fantasma, eu fiquei apavorada.
Ai, tolices. Eu cá não acredito em almas de outro mundo.
Que vale é que você dorme aqui perto, no galpão. Olha, se eu me sentir assustada...
Pois, se te sentires assustada durante a noite, chega à porta da cozinha e grita por mim. Eu irei a correr.
Obrigada, Antônio.
Para ele.
É um alívio saber que temos um homem perto da casa. Boa noite.
Boa noite, filha. E vai pensando na minha proposta, hein? Quando concordares em casar comigo, terás um homem dentro desta casa.
às 10 horas pela casa grande. Não posso entrar a luz. Eu acho que foi no corredor. Será que... Bobagem. Doutor Felipe me deixou assustada com aquela conversa sobre o fantasma. Sim. Sim, no corredor. Devo ou não abrir a porta? Doutor Felipe tem cada ideia. Será que não existe nada mesmo? Não, eu não acredito. Não é possível. Nunca existiu esse fantasma. Eu vou abrir a porta. Nada? Ninguém? Eu sabia, é tudo imaginação. Quem está aí? Quem está aí? Eu não vejo nada. Eu não vejo nada.
Susana, é você?
Sim, sim, Ivone. Você ouviu?
Sim, ouvi. Eu não sei o que era. Parecia um arrastar de correntes.
Eu também ouvi.
Eu não acredito nas histórias do Dr. Felipe. Muitos anos que falam no fantasma da Casa Grande, mas na realidade ninguém o viu.
Eu tenho certeza de que havia uma pessoa arrastando correntes pelo corredor.
Por favor, Susana, você começa a me impressionar.
Não acha melhor dar uma volta pelo casarão e verificar se não entrou alguém?
Então é melhor chamar o Antônio para que dê uma busca. Mas eu tenho quase certeza de que ele também não vai encontrar nada.
Também eu, Ivone. E isso prova que o tal fantasma existe mesmo.
Será que aconteceu alguma coisa aqui no galpão? Antônio! Antônio!
Já levou!
Depressa, Antônio! Queremos que faça uma revista na Casa Grande.
Ai, nossa senhora! Então não sou eu só? Eu também ouvi os passos do fantasma?
Nada, minhas senhoras. Olha, vasculhei a Casa Grande desde o teto até o porão e não encontrei nenhum sinal de fantasma.
Nós também não vimos. Ninguém vê.
Olha que uma coisa... Ai, senhoras, me desculpem, mas as coisas que eu não vejo não existem.
Tenho certeza de que ouvi assobios e arrastar de correntes. Tenho certeza de que alguma coisa andava pelo corredor.
Sabes lá, mas será? Eu também não quero ser descrente de todo, não é? Pode ser ainda mais tratando-se de corrente, não é?
Pois é, Antônio. Eu também começo a acreditar. Não devemos esquecer de que o fantasma de meu tetrabô teria que aparecer arrastando correntes. Claro, todo mundo sabe que o velho Fernão Matias foi assassinado há 170 anos e amarrado com correntes à porta do porão.
Vim logo que me disseram que você queria falar comigo.
O fantasma, Eduardo, não é uma invenção. O fantasma existe.
Fantasma?
É, eu e Susana ouvimos seus passos essa noite durante a trovoada. E também ouvimos o entrechocar das correntes.
Ora, com certeza foi uma alucinação auditiva. Sua irmã também escutou?
Foi ela a primeira a acordar com barulho. Chamamos o Antônio, o vigia da Casa Grande. Ele deu uma busca no pardieiro. Ele não encontrou viva alma.
Não há motivos lógicos para se acreditar na existência de uma alma do outro mundo.
A lenda vem de há muitos anos. Nunca lhe contaram a história do velho senhor de escravos, Fernão Matias?
Não. Quem era esse Fernão Matias?
Meu tetravô era fazendeiro aqui mesmo, em fevereiro de 1813, quando rebentou uma rebelião de escravos. Os negros se queixavam de maus tratos e acusavam o dono do engenho. Meu tetravô, que era muito violento, mas também muito corajoso, saiu sozinho ao encontro dos escravos amotinados. O feitor fugiu com seus ajudantes para chamar a guarda. rebentou um conflito tremendo. Os escravos conseguiram dominar meu tetravô, amarrando-o com correntes numa das paredes do porão da casa grande. Ainda hoje se podem ver as argolas enferrujadas penduradas na parede.
E seu tetravô morreu?
É, mas até hoje ninguém encontrou seu cadáver. Quando os guardas chegaram e fuzilaram os negros, só encontraram duas mãos sangrentas, cortadas pelos punhos, penduradas nas argolas de ferro. Nunca se soube onde foi enterrado o resto do corpo do velho Fernão Matias.
É, e desde aí começaram a falar no fantasma.
É, a história foi passando de pais para filhos e chegou até os nossos dias.
Não sei, Ivone, parece lenda.
Diziam que a alma penada de meu tetravô estava condenada a vagar pela casa grande até que lhe desse uma sepultura cristã.
A imaginação é que cria as almas do outro mundo. Vocês ficam impressionadas e começam a ver e ouvir coisas que não existem.
Garanto-lhe que há qualquer coisa misteriosa no casarão.
Não sei. Pode ser. Ou também pode ser outra coisa.
Outra coisa?
Sim. Pode ser que alguém esteja interessado em afastar vocês duas do casarão. Entende? Suzana não quer vender a fazenda. Pode ser que qualquer pessoa interessada em comprá-la esteja assustando vocês para que vocês vendam tudo o mais depressa possível.
Neste caso, seria alguém, uma pessoa viva. E não havia ninguém na casa grande ontem à noite. O próprio vigia dorme fora de casa num galpão e não poderia ter entrado. Não, não, Eduardo. Eu lhe garanto que ninguém entrou na casa grande ontem à noite.
Nesse caso, eu não sei o que pensar.
Existe realmente uma alma penada na casa grande. Eu já sei por que foi que ele não apareceu antes.
Já sabe? Por quê?
Porque estamos em fevereiro de 1983, Eduardo. Fazem exatamente 170 anos que meu tetravô foi linchado pelos escravos da fazenda. Meu pai me falou antes de morrer. Ele disse que em fevereiro de 1898, 85 anos depois do acontecimento, meu avô também ouviu os passos do fantasma e o arrastar das correntes. Não, não, Eduardo, não pode ser uma coincidência. Há realmente uma alma do outro mundo na casa grande.
Será melhor vocês se mudarem para a cidade.
Eu só queria saber como ajudar a alma penada do velho Fernão Matias. Rezas apenas não bastam. Se estivesse em minhas mãos... Mas sim. É, talvez seja isso, Eduardo. É, a alma do meu pobre tetravô deve estar à procura de alguém que o ajude a encontrar seu corpo.
Corredor. Ele se arrastou. Oh, meu Deus. Ivone disse que devíamos ajudar a alma penada, mas tenho medo, eu tenho medo. Meu Deus. A ponta das correntes desaparecendo na curva do corredor. Sumiram. Oh, estão descendo a escada. O que fazer, meu Deus? Eu vou atrás deles. Parece que estão me chamando, me atraindo, implorando a minha ajuda. A escada. Eu vou descer a escada. Desapareceram por aquela porta. Quero ver se... O sapão está aberto. correntes desceram para o porão. Como está escuro aqui embaixo. Se eu tivesse trazido uma vela. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho que ter medo. Deus está comigo e eu... Hã? Uma luz no fundo do porão. Justamente no local onde, segundo dizem, meu tetravô foi assassinado. Uma luz estranha, esverdeada, diferente. Mas não há ninguém.
Quem está aí? Quem? Quem é?
Oh, ali no chão. O que é aquilo?
Me larga! Me larga, meu braço! Socorro! Socorro! Eu encontrei o esqueleto de Fernão Matias! Eu encontrei! Eu já sei onde está o seu corpo! Eu já sei onde seu corpo foi enterrado!
Ouvi gritos no porão, vinha comigo. Aconteceu alguma coisa no porão, vinha.
Espera aí, deixa-me levar uma lanterna. No porão não há eletricidade.
Eu trouxe fósforos. Vamos levar também este crucifixo. Depressa, vamos ao porão.
Vamos.
Oh, meu Deus.
O que aconteceu, Silveira? Quem estava gritando desse
jeito? Eu não sei, Dona Ivone, também ouviu? Foi no porão.
No porão? Não, pareceu-me no quarto de minha irmã. Vamos ver se Suzana está bem. Eu ouvi os seus passos agora mesmo no corredor. Subam comigo.
Sim. Suzana! Suzana!
O esqueleto! Eu vi no porão! O esqueleto no porão!
E tem você, Suzana? Pálida!
Cuidado, ela vai desmaiar!
Suzana, que tem você? Falei. Está se contorcendo toda.
Deus, seus olhos estão arregalados. Está mudando de cor.
Irmã.
Senhora, esta menina sofreu um susto tremendo.
Suzana.
Olha, vamos chamar o doutor Felipe.
Suzana.
Nossa senhora, fecha a cara dela, Antônio.
Espere. Minha Nossa Senhora, isto é mais grave do que eu pensava. Oh, menina Suzana. Menina. Menina. Não, Jesus Cristo. Não adianta. Não respira mais.
O que está dizendo? Suzana morreu.
Sim, menina Ivone. Sim. Sua irmã morreu de pavor.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Fantasma da Casa Grande.
Doutor Santos, o senhor está aqui?
Sim, Antônio. Lembra-se de mim?
Ah, esse...
Eu estou passando o fim de semana em montanha e o delegado me pediu que investigasse este caso. Eu quero conversar com você.
Pois, inspetor, eu lhe contarei tudo. Pelo menos, tudo aquilo que sei. O resto, só a menina Suzana poderia lhe contar. Mas a pobrezinha morreu de susto.
Quando Ivone chamou o delegado, disse que suspeitava de qualquer coisa fora do comum.
Sim, falou no fantasma, não falou? Pois é, o culpado de tudo, inspetor, foi o fantasma da Casa Grande.
E você acha que eu acredito nisso?
Bom, o senhor pode não acreditar, mas que há alguma coisa lá, isso há. A menina Suzana morreu logo depois que esteve no porão, onde viu um esqueleto. Pelo menos foi o que ela disse antes de perder os sentidos.
Um esqueleto?
Sim.
No porão?
Sim.
E havia mesmo?
Eu não sei porque. Eu cá não desci lá embaixo. Mas fiquei tomando conta da entrada do alçapão o tempo todo, até a sua chegada. E olha, posso lhe jurar que ninguém saiu por ali.
Bem, vamos descer ao porão.
Sim, senhor inspetor. Agora já raiou a madrugada e na sua companhia eu vou.
Lâmpadas elétricas aqui embaixo?
Não, senhor.
Ué, então de onde vem aquela luminosidade esverdeada?
É uma lamparina de azeite, uma candeia do tempo dos escravos.
Espere, não toque em coisa alguma.
Senhor.
Olha, está vendo mesmo que eu?
Nossa senhora!
É um esqueleto.
Ai, Jesus!
Encostado à parede como se estivesse sentado.
É verdade. Olha, o inspetor, ele não tem as mãos. Está faltando as duas mãos do esqueleto.
Estranho. Será que isso quer dizer alguma coisa? Eu vou olhar.
Egipto, cuidado, cuidado. Ele pode se mexer.
Eu não tenho medo de um amontoado de ossos, né?
A lenda do fantasma da Criança Grande, sabe, Egipto? Dizem que quando ele foi linchado pelos escravos da fazenda, o velho Fernão Matias perdeu as duas mãos.
Então está tudo explicado. Puseram aqui este esqueleto, sem os ossos das mãos, para impressionar melhor.
Não é o esqueleto de Fernão Matias?
Nada. Olhe para estes ossos. Muito bem conservados e lustrosos. Este é um esqueleto preparado para servir de modelo nas aulas de anatomia. Isto até parece um trote de estudantes de medicina. Então, doutor Felipe, qual é a sua opinião sobre a causa da morte?
Eu examinei o corpo do inspetor Santo e só posso atribuir a morte a um colapso cardíaco. A aparência é de quem morreu asfixiado. Ora, não havendo sinais de violência no cadáver, temos que supor que a asfixia se deu em virtude das contrações espasmódicas dos músculos respiratórios.
Em outras palavras, a senhorita Susana podia ter morrido de medo, não é?
Eu ia dizer justamente isso, inspetor. Ela morreu de pavor.
Não foi um acidente nem morte natural. Foi um assassinato.
Ninguém mata uma pessoa de medo, inspetor.
Às vezes pode matar. Já interroguei a senhorita Ivone e a governante da Casa Grande. E reunindo todos os depoimentos, posso reconstituir mais ou menos o que teria acontecido.
E qual é a sua ideia?
Bom, cheguei à conclusão de que alguém preparou uma cilada para a senhorita Susana com o objetivo de apavorá-la.
Mas Susana não tinha nenhuma lesão cardíaca. Na qualidade de médico da família, eu posso lhe garantir.
Não importa. O susto teria sido forte demais. O fato é que alguém atraiu a senhorita Ivone ao porão, onde já estava preparado o espetáculo. Um esqueleto sentado perto de um monte de correntes enferrujadas e uma luz esverdeada. Ao ver a cena, a senhorita Susana teve um choque nervoso e fugiu correndo de volta para o seu quarto. Então, quando a irmã apareceu em companhia da governante do vigia, ela sofreu um colapso. O senhor acha que é possível um colapso sobreviver a alguns minutos depois do traumatismo psíquico que lhe deu origem?
É possível, né? Mas o senhor encontrou sinais de uma farsa no porão?
Encontrei sim, doutor. Encontrei uma candeia de azeite e um esqueleto humano.
Sua irmã descansou.
Eu não gostava dela, nem ela de mim. Mas não sei, Eduardo. Sinto-me um pouco culpada de sua morte. Era eu quem devia ter descido ao porão naquela noite.
Por que diz isso?
A porta do meu quarto é mais próxima da escada. E eu também ouvi os passos e o arrastar de correntes.
Pensando bem, a vítima tanto poderia ter sido ela como você. Esta aí uma coisa que eu vou contar ao inspetor.
O inspetor já conversou comigo. Contei-lhe tudo quanto aconteceu naquela noite. Ele ficou muito pensativo. Será que não acredita que tenha sido o espírito de meu tetravô?
Suzana foi vítima de um assassinato. Essa que é a verdade.
Assassinato? Não, não pode ser. E o fantasma e aquele esqueleto horrível no porão?
Alguém o amarrou com arames para que ele tomasse aquela atitude. Foi um crime premeditado, Ivone.
Mas é...
E agora o inspetor Santos está à procura do criminoso.
Não, não, eu não posso crer. Foi o fantasma, Eduardo, foi o fantasma.
Vamos, mude-se para a cidade. Não fique nem mais uma noite na casa grande. Há um assassino lá dentro.
Não, Eduardo, eu tenho que ficar ali até que seja resolvida a venda da fazenda. Com a morte de minha irmã, eu serei a única herdeira. Agora poderemos vender tudo e embarcar para a capital.
Sim, foi isso que o inspetor disse. Disse que você lucrou muito com a morte de sua irmã.
Então ele suspeita. Pensa que eu... Você está vendo, meu amor, eu não posso sair da casa grande assim de repente. Daria na vista. Todo mundo iria pensar que eu tinha matado minha irmã para ser a única herdeira. E eu não tenho medo de fantasmas. E também não acredito que Suzana tenha sido assassinada por gente de carne e osso.
Quem era? Olha, o jipe do Dr. Felipe.
Verdade, estava atrás do muro e nós não vimos. Estranho. Por que o Dr. Felipe não apareceu? É. Estava escondido e ouviu toda a nossa conversa. Dessa escada.
Eu tenho que prender esta cortina de gás na janela do corredor.
Ah, deixa isso para depois. Eu quero conversar com você.
Mas ainda não preguei direito a cortina.
Venha até a sala, Zulmira. Já estive conversando com o Antônio e ele concordou comigo. Agora eu quero saber também a sua opinião.
A respeito de quê?
A respeito da morte de Suzana. Diga-me, Zulmira... Você tem certeza de que ninguém poderia ter entrado nesta casa na noite em que minha irmã teve aquele colapso?
Eu mesma examino a casa toda antes de fechar as portas e as janelas. Não podia haver ninguém vivo dentro da casa. Mas podia haver uma alma do outro mundo.
Então você também acredita que tenha sido um fantasma?
Eu sempre acreditei. Ouvi os passos e os gemidos. Não era obra de gente.
Oh, graças a Deus. Ah, não houve nenhum crime premeditado. Suzana foi morta por uma alma do outro mundo. Pelo medo que sentiu ao ver uma alma penada. Ah, graças a Deus. Esta noite eu espero dormir muito melhor.
Quer dizer que a menina tem medo de um assassino de carne e osso. E não tem medo de um fantasma.
Sim, Zulmira. Por mais estranho que pareça, tenho mais medo de um assassino de carne e osso. Mas graças a Deus esse assassino não existe.
Encontrou alguma pista, inspetor?
Sim. E quero que você me ajude a solucionar o mistério.
Na sua opinião, quem matou Suzana?
Ah, ainda é cedo para lhe dizer. Mas já tenho certeza de uma coisa. Não foi nenhuma alma do outro mundo.
E como é que o senhor pode provar?
Pelo esqueleto encontrado no porão. Andei fazendo minhas investigações com a ajuda do delegado e descobri a origem do esqueleto. Foi roubado há uma semana do anexo da Santa Casa da Misericórdia.
Aqui em Montanha?
Isso, aqui em Montanha. Era um esqueleto utilizado pelos médicos para estudos. Na noite de quinta-feira passada, alguém viu um jipe coberto de poeira estacionado nos fundos do anexo da Santa Casa. Já sei que o esqueleto foi roubado naquela noite e transportado no jipe. Também encontrei nos terrenos da fazenda as duas mãos retiradas do esqueleto. Ou antes, os ossos das duas mãos.
O senhor acha que alguém interessado em assustar as moças roubou o esqueleto?
Bom, agora só me resta descobrir o nome do culpado. A propósito, onde estava você naquela noite? Não teria andado por perto da fazenda?
Naquela noite eu estava dormindo tranquilamente no meu sítio, a muitos quilômetros do local.
Tem testemunhas?
Todo o pessoal do sítio. Ninguém me viu sair. Por que haveria
você
eu...
Você vai se casar com a senhorita Ivone. E a senhorita Susana não queria vender a sua parte na herança do pai. Agora a fazenda passou a pertencer exclusivamente à sua noiva.
Ah, o doutor Felipe já andou fazendo insinuações, não é? Pois fique sabendo que eu... O que foi isso?
Foi o vento que abriu a janela. É, vamos ter tempestade. Outra noite de ventania.
Mas pensando bem, não quero dormir no meu quarto do sobrado. Ajude-me a fazer a cama no quarto dos hóspedes, em frente à escada que dá para o corredor, aqui embaixo. Esta noite eu quero mudar de quarto.
Mas a porta do quarto de hóspedes tem um defeito na fechadura. Não tranca direito. Não acha que...
Não, Zulmira, é um pressentimento. Não quero dormir esta noite no meu quarto. Não quero.
Está bem.
E outra coisa, chame o Antônio. Quero que ele durma esta noite dentro de casa.
Realmente, é uma segurança ter um homem dentro de casa. Ah, Deus! Nossa Senhora, escute só. Que ventania! Esta noite vai ser horrível para a gente dormir.
Um tempo destes, podíamos deixar a visita para amanhã de manhã?
Não, Eduardo. O tempo corre. Não imagino o que possa acontecer esta noite.
O senhor já sabe quem é o culpado?
Agora sim. O porteiro da Santa Casa confessou tudo. Escreveu-me o tipo da pessoa que me pagou para entrar no anexo e roubar o esqueleto. E disse-me também que não foi apenas um esqueleto que desapareceu de lá. Roubaram também um vidro de curarina.
Que isso?
Um alcaloide extraído do curare, um terrível veneno do zinco. Uma vez injetada numa pessoa, paralisa em poucos minutos os músculos respiratórios. A morte sobrevém, então, devido ao colapso. E a aparência da vítima é de alguém que tenha morrido de pavor.
O senhor acha que Susana...
Sim. A moça foi envenenada com curarina. No mesmo momento que viu o esqueleto no porão, recebeu uma injeção de curarina no braço. Eu encontrei aqui aquilo que o doutor Felipe não soube ou não quis procurar. Encontrei o sinal da injeção no braço do cadáver.
Olha, estamos chegando. Daqui já se pode ver a casa grande. Diga-me, inspetor, quem é o culpado?
Está bem, Eduardo. De qualquer maneira, você acabará sabendo. Vou efetuar uma prisão. Quem matou Susana foi...
Na janela. Bobagem. Medo de quê? Não tenho motivos para temer as almas do outro mundo. Era só o que faltava. Alguma coisa bateu no alto das escadas? Alguma coisa que... Quem está descendo as escadas? São passos. Não é possível. Não há ninguém lá em cima. No entanto, aí vem. Está diante da porta. Vai entrar.
Sou eu, inspetor Santos. O que aconteceu?
Fantasma, ele existe. Ele existe mesmo. Dessa vez não fui eu. Não fui eu.
Vamos, vamos, senhorita. Acalme-se, acalme-se.
Ivone, Ivone, você matou sua irmã, não é verdade?
Sim, Eduardo, eu a matei. Eu tinha que matá-la para poder vender a fazenda e casar-me com você. Eu inventei a história do fantasma para poder matar minha irmã. Era eu quem arrastava as correntes. Fui eu quem roubou o esqueleto da Santa Casa e o vidro de veneno. Naquela noite, quando a Suzana encontrou o esqueleto no porão, eu estava escondida atrás da porta e lhe dei uma injeção no braço. Ela voltou para o quarto e morreu. Mas agora o fantasma apareceu realmente. O verdadeiro fantasma.
Era o que eu dizia, rapaz. Foi Ivone a assassina. É lamentável que você não possa casar com ela. Mas encontrará outra moça rica que sirva para os seus propósitos.
É, inspetor. Que não faltam por aqui são viúvas ricas. Acabarei me contentando mesmo com uma esposa de segunda mão.
Ivone tanto brincou com o fantasma que acabou atraindo a alma penada de Fernão Matias. Não foi isso, inspetor?
Ah, o quê, doutor? Não foi uma alma do outro mundo que assustou Ivone, obrigando-a a confessar tudo. Foi um conjunto de circunstâncias fortuitas.
Circunstâncias fortuitas? Mas como assim?
Naquela tarde, a governante estava pregando uma cortina de gaze branca na janela do corredor, quando foi interrompida. A cortina ficou solta. Durante a noite, um golpe de vento abriu a janela e, antes de arrancar a cortina dos trilhos, fez com que sua extremidade batesse no pequeno jarro de madeira que se encontrava em cima de uma mesinha do corredor. O jarro caiu e rolou pelas escadas abaixo, batendo de degrau em degrau, como se fossem os passos de uma pessoa. Em seguida, outro golpe de vento arrancou a cortina e fê-la voar aberta pelas escadas abaixo. Acontece que a fechadura do quarto dos hóspedes, onde se encontrava Ivone, tem um defeito. E a força do vento abriu completamente a porta. O resto é fácil de imaginar. Ao ver entrar no seu quarto uma cortina branca, enfunada pelo vento, a assassina julgou ver uma alma do outro mundo. Sua consciência não estava tranquila e levou-a a confessar o crime.
Pode ser, inspetor. Pode ser. Mas eu prefiro acreditar que tenha sido o fantasma da Casa Grande.
De qualquer maneira, não se deve brincar com essas coisas. E Ivone levou a sua brincadeira longe demais.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Fantasma da Casa Grande. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Orlando Melo, Felipe; Wilson Marcos, Eduardo; Neida Rodrigues, Ivone; Carmen Sheila, Suzana; Amélia Ferreira, Zulmira; Navarro de Andrade, Antônio; Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos; locutor, Aurélio de Andrade; contra-regra de Jorge Moreira; controle técnico de Antônio Vilas Boas; sonoplastia, José Marques; ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi; supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.